A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
No programa de hoje, vamos conhecer a arte de Bete Goulart, atriz carioca que deu vida a inúmeros personagens em mais de 35 anos dedicados ao teatro, ao cinema e à televisão.
Sou uma artista inquieta, procuro sempre colocar em meus trabalhos um pouco de consciência social, cultural, artística, para que o homem se transforme.
Na trilha, vamos ouvir canções que marcaram sua história pessoal e profissional, como a composição que você ouve ao fundo, Mama Gama, sucesso de 1993, de Alan Parsons. Vamos ouvir também trechos da peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector, montagem mais recente da atriz que está circulando pelos palcos brasileiros há 2 anos. Está no ar, Trilha das Artes. A carreira de Bete Goulart começou no teatro em 1974 pelas mãos de Antônia Bujanra, no espetáculo Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo. Bete contracenou com sua mãe Nissete Bruno e sua avó Eleonor Bruno. O sucesso da peça lhe rendeu uma indicação ao prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Atriz Revelação. A partir daí, vieram os convites para novas montagens e também para o cinema e a TV. A música também faz parte da carreira da atriz, que chegou a gravar 3 discos. Entre os seus sucessos está a composição que você ouve ao fundo, Vida, de Milton Nascimento e Fernando Brant, composta para a novela Baila Comigo, de 1981. Daí em diante, muitos outros trabalhos, entre eles novelas, minisséries, curtas e longas metragens, musicais e peças de teatro, foram compondo o vasto currículo que possui hoje. Atualmente, Bete Goulart encena o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, obra teatral escrita e dirigida por ela e com supervisão e direção de Amir Haddad, que reúne trechos de livros e entrevistas, depoimentos e correspondências de uma das maiores escritoras brasileiras. Ela fala do espetáculo ao som de Clair de Lune, de Debussy.
Fundamentalmente, a obra dela leva a gente para uma reflexão, um olhar para dentro de nós mesmos. É uma possibilidade de compaixão com o próximo e com a nossa fragilidade, a nossa sensibilidade. Toda a obra da Clarice nos leva a esse estado do entre uma coisa e outra, entre um estado e outro, entre a consciência e o sonho, né? É, justamente para te chamar a esse lugar do desconhecido. Ela acha que o mistério é a grande força da vida, está naquilo que a gente desconhece. E a gente tem vislumbres dessa sabedoria, às vezes em estados elevados da alma, como uma epifania, por exemplo, o personagem da Ana, do Conto Amor, da Clarice, que num passeio no Jardim Botânico, entra em contato profundo com aquilo que a gente pode chamar de Deus. Então, toda a literatura da Clarice leva a gente a esse estado de sensibilidade, percepção alterada, provocada por essas palavras tão bem escolhidas na obra dela.
Eu escrevo para entender melhor o mundo, Acho que escrevendo a gente entende mais um pouquinho do que não escrevendo. É uma lucidez meio nebulosa, porque a gente não tem direito consciência dela. A coisa vai se fazendo em mim. Não escolho o momento, ele é que me escolhe. Escrevo, porque encontro nisso um prazer que não sei traduzir. Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para sentir minha alma. Falando, cantando, às vezes chorando. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo.
Cada palavra é uma ideia. Então, o poder de síntese numa frase dela é muito forte. Às vezes, numa frase, você tem milhões de possibilidades e de conceitos diferentes contidos na mesma frase.
Às vezes, sou espessa, como Beethoven. Outras vezes, sou Debussy, estranha e leve melodia. Tudo acompanhado de uma respiração. A palavra é meu meio de comunicação, eu só poderia amá-la. Eu jogo com elas como se lançam dados, acaso e fatalidade. A palavra é tão forte que atravessa a barreira do som. Cada palavra é uma ideia. Cada palavra materializa o espírito. Devemos modelar nossas palavras até se tornarem o mais fino invólucro de nossos pensamentos.
Uma das características de quase todos os personagens dela é a transcendência. Ela gosta de personagens muito simples. Ela escreve sobre um professor de matemática, sobre uma velhinha, um cachorro, uma galinha, sabe? É uma dona de casa. Então, eu acho que justamente para mostrar para a gente que a transcendência pode estar nas coisas mais simples, mais cotidianas da vida. É através desse olhar, dessa sensibilidade para aquilo que acontece com cada um de nós, que ela amplia a nossa capacidade de enxergar o mundo, a humanidade, o outro e a si mesmos.
Criar, sim. Mentir, não. Criar não é imaginação. É correr o grande risco de se ter a realidade. Eu antes queria ser os outros para conhecer o que eu não era. Entendi então que eu já tinha sido os outros. E isso me era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros. E o outro dos outros era eu.
Você fica com Egberto Gismonti e a canção Louro, na versão do Trio Madeira Brasil. Sugestão de Beth Goulart para o Trilha das Artes. Thank you. Estamos apresentando Trilha das Artes. A minha entrevistada de hoje é Bete Goulart, filha dos também atores Paulo Goulart e Nissete Bruno. Além de lições humanas inspiradoras, ela recebeu as melhores orientações profissionais de seus pais. Aprendeu a dedicar-se ao ofício com respeito e perseverança. A melhor definição de teatro para ela remete à célebre comparação que fazia Dulcina de Moraes quando viva.
Espaço aberto para o diálogo. Eu poderia usar vários termos para dizer isso. Para mim, o teatro é um templo. Mas não um templo em que você vai simplesmente orar sozinho e se reconectar com alguma coisa que você acha importante, alguma coisa superior a você, e que de alguma forma traga esse momento de silêncio com você mesmo. Mas um templo onde possamos trocar as experiências. É como se nós pudéssemos orar com Deus e Ele, de certa maneira, respondesse para a gente. Mas não naquela posição de sabedoria, eu sei tudo, mas na posição de que estamos todos juntos em busca de respostas, aprendendo a fazer perguntas. Então eu acho que o teatro é esse espaço, um espaço do humano, onde um ser humano vai encontrar outro ser humano para entender melhor a humanidade do qual eles fazem parte.
No Templo da Atriz, permeia a certeza de que a solidão não existe. Ela é mais um efeito do palco, mais uma ilusão que o teatro é capaz de operar.
O teatro é uma arte coletiva por si só. Então eu estou em cena sozinha, mas atrás tem contra-regra que contracena comigo o tempo todo. Na frente tem um iluminador que faz uma luz que contracena comigo. O sonoplasta que faz a música que contracena comigo. A plateia, que é a parte fundamental, digamos assim, do espetáculo, que interage com você. Então a solidão é um estado ilusório de um monólogo. As pessoas sempre falam, você está sozinho em cena, você está sozinho em cena. Mas na verdade nós estamos trocando com todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Para você ter uma ideia, quando eu faço um espetáculo, eu tenho em torno de 10 pessoas que trabalham comigo para cada apresentação ser feita.
Terminamos o primeiro bloco de hoje ouvindo mais uma sugestão de Bete Goulart para o Trilha das Artes. Na voz de Daniel Jobim e Luísa Jobim, Wave.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho.
Da primeira vez era a cidade.
Já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
te contar.
Fique na trilha, depois do intervalo eu volto a conversar com a atriz Bette Goulart.